nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu, ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, e esteja convosco. Os queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama, cumprimento quantos se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão doentes, em casa, no hospital, nos nossos irmãos que estão na prisão, nos que estão em viagem, nos imigrantes. Em qualquer circunstância, sejam bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Estamos já no quinto domingo da Páscoa. Este dia 18 de maio é o aniversário do nascimento de São João Paulo II, recentemente canonizado. Nasceu neste dia há 94 anos e, curiosamente, também é o aniversário de um sacerdote da nossa diocese, que nasceu ainda um ano antes, seu padre Lucas Pedrinho, por quem rezamos, e que nasceu há 95 anos, neste dia também. Vamos dispor o nosso coração para cantarmos ao Senhor e vamos pedir-lhe perdão das nossas culpas, compulsão de todos os pedidos, todos os desabafos que queremos fazer ao Senhor, tudo coloquemos no altar. Com muita humildade reconheçamos então que somos pecadores, para mais dignamente podermos participar nestes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, só o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém. Por causa de não ficarem totalmente ocupados com os problemas internos da Igreja, os apóstolos, depois de invocarem o Espírito Santo, tomam a resolução de escolher e instituir 7 colaboradores para se dedicarem de modo especial à caridade e aos serviços de assistência aos mais pobres. Não convém que deixemos de pregar a palavra de Deus para fazermos o serviço das mesas. Procurai, pois, entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, para os pormos à frente desse serviço. Vamos escutar os Atos dos Apóstolos.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus porque no serviço diário não se fazia caso das suas viúvas. Então os 12 convocaram a assembleia dos discípulos e disseram: não convém que deixemos de pregar a palavra de Deus para servirmos às mesas. Escolhei entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para lhe confiarmos esse cargo. Quanto a nós, vamos dedicar-nos totalmente à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a assembleia e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pérmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes oraram e impuseram as mãos sobre eles. A palavra de Deus ia-se divulgando cada vez mais, o número dos discípulos aumentava consideravelmente em Jerusalém e submetia-se à fé também grande número de sacerdotes. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Esperamos, Senhor, de vós. ceia são as obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor.
Rejeitada pelos homens que o fizeram passar pela paixão e morte, Jesus Cristo tornou-se pela sua ressurreição pedra viva sobre a qual foi construída a Igreja, novo povo de Deus. Aproximai-vos do Senhor. Ele é a pedra viva, rejeitada é certo pelos homens, mas aos olhos de Deus escolhida e preciosa. Vamos escutar a primeira epístola do apóstolo São Pedro.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E vós mesmos, como pedras vivas, entrai na construção deste templo espiritual, para construirdes um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso se lê na Escritura: vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e quem nela puser a sua confiança não será confundido. Honra, portanto, a vós que acreditais. Para os incrédulos, porém, a pedra que os construtores rejeitarem torna-se pedra angular, pedra de tropeço e pedra de escândalo. Tropeçarão por não acreditarem na palavra a qual foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciarem os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João.
Glória a Deus, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estou estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai, mas desde agora já o conheceis e já o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim próprio, mas é o Pai permanecendo em mim que faz as obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos pelas minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará também as obras que eu faço e fará obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Palavra da salvação.
Glória.
Por este Santo Evangelho, perdoai-me, Senhor. Pessoas que se encontram de pé, se quiserem aproveitar, ainda tem aqui alguns lugares à frente, ou então lá em cima no coro, estejam à vontade. Os queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Ouvimos, sobretudo nos últimos dias, falar muito de resgate. Disseram-nos concretamente que ontem terminou o resgate a Portugal, mas que se as coisas não correrem bem, dentro de pouco tempo, podemos ter um novo resgate. Ora, meus queridos irmãos, nós já tivemos um resgate há 2000 anos. Um resgate, como diria a carta aos Hebreus, é fapax, de uma vez para sempre. E quem nos resgatou, quem nos resgata, não é a Troika, é Jesus. Ele é quem nos resgata. E qual foi o preço que ele pagou? Não foi dinheiro. O preço do nosso resgate foi o seu próprio sangue. É a sua própria vida. Nós estamos sempre a celebrar o grande resgate que Deus ofereceu à humanidade. Aliás, esta preocupação esteve sempre presente na teologia. Santo Anselmo de Cantuária tem um livro muito célebre, Cur Deus Homo, porque é que Deus fez homem. E então ele diz que a nossa falha, o nosso pecado foi tão grande que, apesar de ser humano, nós humanos não estávamos em condições de suprir o mal que tínhamos feito. Era preciso alguém divino, porque o nosso mal, apesar de nós sermos finitos, tinha repercussões infinitas, e então só alguém com uma natureza infinita nos poderia resgatar. E foi assim que Deus veio até nós, em Jesus Cristo. E hoje o Evangelho é a resposta às nossas grandes inquietações. Aliás, inquietações que começavam por ser as daqueles que estavam mais perto de Jesus. Também Tomé não sabia para onde ia Jesus. Ora, nós muitas vezes parece que também não sabemos para onde vai Jesus. E Jesus responde a Tomé e responde-nos a nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aliás, os grandes passos de Jesus, as grandes palavras de Jesus, os grandes acontecimentos de Jesus ocorrem no caminho. O caminho é uma imagem da própria vida. Jesus está no caminho e Ele é o caminho para a verdade, o caminho para a vida. Só em Jesus nós podemos caminhar com segurança, com sentido. Só em Jesus conhecemos o Pai. Aliás, o Evangelho de São João, o quarto Evangelho que escutamos, fala profusamente do Pai, fala intensamente de Jesus e fala da relação de Jesus com o Pai. Se quisermos, fala 237 vezes do Pai, 124 vezes de Jesus, e só neste textinho que nós acabamos de escutar, que são os primeiros 12 versículos do capítulo 14 do Evangelho de São João, se fala 12 vezes do Pai. E então, o caminho que Jesus nos aponta é o caminho do Pai. Em Jesus, nós tocamos Deus. Deus que não é alguém distante, é transcendente, mas é próximo na sua transcendência. Ele está no meio de nós. E Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que está no nosso meio. Portanto, meus queridos irmãos, só em Jesus, como dizia Karl Rahner, encontramos a resposta total à pergunta total. Mas nós, num caminho, como sabemos, encontramos muitas pedras. E algumas pedras são pedras de tropeço, pedras que nos fazem cair. Mas como nos avisa São Pedro, neste caminho que é Jesus, nesta estrada da vida, nós encontramos uma pedra viva, que embora rejeitada pelos homens, é escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Ele, Jesus, é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou pedra angular. Portanto, meus queridos irmãos, temos aqui uma construção sólida. Mas a solidez desta construção não é mérito nosso, é oferta de Deus em Cristo. Como diz São Paulo, ou melhor, como diz Jesus, na última ceia, capítulo 15, versículo 5 do Evangelho de São João, sem mim nada podeis fazer. E São Paulo, sim, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso em Cristo que me dá força. Nós tudo podemos em Cristo, nada sem Ele, tudo com Ele. E é fundamental que nós nunca nos afastemos daqui. O que é missão? O que é evangelização? Tão simples como isto. Sempre Jesus, só Jesus. Só Jesus, sempre Jesus. Jesus é tudo. Tudo o que é importante. Tudo o que é necessário. Tudo o que é importante para lidar com a vida. Tudo o que é necessário para lidar com a própria morte. Tanta coisa que é superior à nossa compreensão, tanta coisa que ultrapassa exponencialmente as nossas forças, mas Cristo é a própria força. Por isso é que, meus queridos irmãos, os apóstolos nos mostram como isto estava muito bem presente, que a missão consiste em estar com Jesus. Quando os cristãos aumentavam, quando o número de cristãos se multiplicava, havia uma panóplia de tarefas que ia também aumentando. E então colocava-se uma questão aos 12, aos apóstolos: como é que nós vamos lidar com tudo isto? Estamos-nos a desmultiplicar em tantas tarefas. Era já o germen daquilo que nós chamamos o ativismo pastoral. E os apóstolos davam conta que já não tinham tanto tempo para o que era essencial da sua missão. E o que era essencial da sua missão está no capítulo 6, versículo 4 dos Atos dos Apóstolos: oração e anúncio da palavra. Porque é na oração que nós nos encontramos face a face com Deus, com Cristo, na força do Espírito Santo. Sem oração não há missão. Poderá haver ação, poderá haver agitação, frenesim, mas o primeiro passo da ação é a oração. A oração é a parteira da missão. É a oração que faz surgir a missão, que alimenta a missão. E então as outras tarefas, as outras atividades, novas missões, novos missionários, novos serviços, novos servidores. E aparecem aqui estes sete, que até estão identificados pelo nome, chamados diáconos, para servir. E, portanto, o missionário não existe para polarizar todos os serviços. O apóstolo não é um monopolizador de todos os serviços. Ele tem de fazer surgir novos serviços, novas missões, mas nunca pode deixar de se dedicar ao serviço prioritário, a oração e o anúncio da palavra. Sem oração, meus queridos irmãos, não temos alma, não temos vida, fenecemos, mas às vezes esquecemos isto. E então, meus queridos irmãos, é na oração que nós encontramos Jesus e em Jesus o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus é o rosto do Pai. Estar com Cristo é estar com o Pai. Aliás, é assim que também termina o prólogo do Evangelho de São João. A Deus ninguém jamais o viu. O Filho único que estava no seio do Pai é que nos o deu a conhecer. É em Jesus que nós encontramos o Pai. Jesus é a fotografia do Pai, o rosto do Pai. Então, meus queridos irmãos, fiquemos com Jesus. Só Jesus, sempre Jesus. O Senhor diz-nos que vai preparar-nos um lugar. E nós também somos destinatários de um desses lugares. Porque quem está com Jesus está com o Pai. E, portanto, nas suas moradas, nas suas muitas moradas, também há um lugar para nós. Mas essas moradas constroem-se aqui. Não há céu sem terra. O céu constrói-se na terra. E a nossa terra, a nossa vida na terra, deve ser uma antecipação do céu, não uma negação do céu. Quem me vê, vê o Pai. Jesus é o rosto do Pai. Afinal, todo o pecado é uma falta de transparência. Jesus é a transparência total do Pai. Na teologia chama-se isto a circuncisão ou a pericorese. Onde está uma pessoa divina, estão as outras três. Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Porque o amor é tão grande que os faz estar sempre uns nos outros, uns com os outros. E se Deus é assim em si mesmo, e sendo nós a imagem de Deus, sejamos sempre assim, em Igreja e na humanidade. Estejamos sempre uns com os outros, uns ao serviço dos outros, amando-nos, respeitando-nos, ajudando-nos. Por isso, meus queridos irmãos, nós não estamos despossuídos. Temos o caminho certo, o caminho seguro, que é Jesus. E temos o rosto do Pai, que é o mesmo Jesus. Jesus é tudo, o tudo para o nosso nada. E o milagre é tão grande que em Jesus até o nada se transforma em tudo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos agora a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una santa católica e apostólica, professo só o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai, que de nós fez o seu povo, e pela mediação do seu Filho Jesus Cristo, peçamos-lhe todas as graças para a Igreja e para o mundo, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor.
Pelos pastores e pelos fiéis da Santa Igreja, para que sigam a Deus ressuscitado, caminho para o Pai, verdade e vida, oremos, irmãos.
Ouvi-nos, Senhor.
Pelos que prestam algum serviço aos cidadãos, para que o façam do espírito fraterno e estejam atentos às querências dos mais pobres, oremos, irmãos.
Ouvi-nos, Senhor.
Pelos cristãos perturbados e abatidos, para que creiam em Deus Pai e no seu reino, e nas promessas de vida eterna do Evangelho, oremos, irmãos.
Ouvi-nos, Senhor.
Por aqueles que o mundo põe de parte, as viúvas, os idosos e os que já não produzem, para que se olhe para eles como pessoas, oremos, irmãos.
Ouvi-nos, Senhor.
Por todos nós e pelos nossos outros paroquianos, para que o Espírito nos torne pedras vivas deste templo que é a Santa Igreja. Oremos, irmãos.
Ouvindo, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que em vosso Filho nos mostrastes o caminho para chegarmos até vós e em vós vivermos, dai-nos a graça de sermos pedras vivas do templo santo que é a vossa Igreja, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Na sua ressurreição, Jesus mostra que só o amor que se dá inteiramente pode oferecer um sentido à vida. O caminho da ressurreição é o caminho da cruz. Procuremos levar a nossa cruz para chegarmos à vida. Isto se encontra.
Thank you.
Irmãos, oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco, o único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos para que se convertam no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São João I, Papa, São Venâncio, São Guilherme de Toulouse, São Teódoto, Santa Tecusa, Santa Maria Josefa, que hoje comemoram, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimidos. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Queria pedir pelas melhoras de Manuela Pereira, de outras pessoas que estão gravemente doentes em casa ou no hospital. Também associar a ação de graças de uma pessoa, a Nossa Senhora dos Remédios. Pedir-lhe também pela união e paz de todas as famílias. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Lembremos principalmente as vítimas da fome, dos acidentes, dos atentados, das epidemias. Lembremos também Cândido Fernandes de Carvalho, Maria da Purificação, Rogério Osório, Maria da Purificação, e Maria Henriqueta Silva Stanislau, que hoje vai a sepultar. A todos, acolhei com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém.
Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, por cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Depois de ressuscitar, Jesus, quando aparecia, desejava sempre a paz. Aliás, como diz São Paulo, Cristo é a nossa paz. Estar em Cristo é viver em paz. Viver em paz é também estar em Cristo.
Saudai-vos na paz de Cristo.
Receber o corpo do Senhor é ressuscitar para a sua vida, é ter uma vida completamente nova, é criar também um mundo novo onde todos se sintam irmãos. Busquemos na Eucaristia a fonte desta vida.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo guarda a minha alma para a vida eterna. Amém.
Pastor, eu vou, pastor és tu, Jesus, que dás a vida pelas ovelhas, por cada um de nós. Como é possível que, sendo pastor, não dês ordens, mas dês vida? Tu, Jesus, és diferente, incomparável e único. Tu conheces as ovelhas, conheces cada ser humano, tens olhar singular para cada pessoa.
E pensas não só nas ovelhas que já estão no rebanho, mas também em todas que estão dispersas. Tu, Jesus, não dizes só para vir. Tu és o primeiro a ir ao encontro de todos. Por isso, Jesus, és bom pastor, bom e belo pastor, porque não há nada mais belo que dar a vida. Dá-nos, Jesus, pastores assim, pastores como tu, capazes de dar a vida, próximos das pessoas, sensíveis aos problemas e às dificuldades.
O amor que nos mostras, o amor do Pai, é admirável. Por esse amor, somos filhos do mesmo Pai. Que todos escutem a tua voz, que todos façam a tua vontade, que todos sigam o teu exemplo. Que haja só um rebanho, que haja só um pastor, que aumente a unidade e cresça a comunhão em ti, Jesus.
Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como habitualmente, a Rádio Clube Lamego disponibiliza na sua página da internet em formato podcast a gravação desta Santa Missa. Também quem quiser visitar, ainda que virtualmente, o nosso santuário, pode fazê-lo através da página do Facebook. Vamos continuar, neste mês de Maria, a louvar a Mãe pelo dom de seu Filho, caminho, verdade e vida. Logo à tarde, às 5:15, teremos a recitação do Terço, a Litania, a Bênção e a recitação de Vésperas. Em cada dia, de manhã e de tarde, estarei aqui para atender da confissão quem quiser celebrar séria e jubilosamente este sacramento tão purificador, tão regenerador da nossa vida. Queria dizer que ao contrário do habitual, a peregrinação do arciprestado de Lamego ao santuário não é no próximo domingo, é no dia 1 de junho, e portanto a procissão de sábado não é dia 24, mas será dia 31, depois da Santa Missa, que nesse dia será às 20h15. Como já notaram algumas pessoas, houve obras de melhoramento na nossa sacristia grande e também uma atualização da galeria de fotografias. E vamos então, meus queridos irmãos, continuar a caminhar esta estrada que é Jesus. Só Jesus, sempre Jesus. Ele mostra-nos o Pai, Ele é a vida para a nossa vida. Pedi às pessoas que não se retirassem do santuário até que passe o cortejo processional. A todos desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigénito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça, por sua bondade infinita, tomar parte na herança eterna. Amém. Vós, que pela profissão da fé ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais pela santidade de vida encontrá-lo um dia na Pátria Celeste. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Amém.